Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, pessoas que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, eu queria hoje fazer uma fala aqui na tribuna e procurar falar um pouco da história do nosso Brasil. Vou expor um erro histórico que mal começou a ser reparado pela Justiça em sentença que condenou a União a pagar uma indenização simbólica, simbólica porque nada paga o que vou relatar aqui, no valor de R$100 mil para parentes de um excepcional brasileiro, de um exemplar brasileiro. Me refiro a uma figura que participou de quase todas as lutas populares que o Brasil conheceu durante o século XX. Do levante militar em Recife contra a ditadura Vargas, em 1935, até a organização das Ligas Camponesas, no Nordeste, nos anos 60. Participação que o transformou em um alvo prioritário da ditadura militar que se instalou no Brasil a partir de 1964. Falo de um pernambucano, de um brasileiro que inspirou gerações. Ainda há pouco, um colega, um companheiro, um amigo do Acre, pelo Twitter, pernambucano também, que hoje virou acreano, Gilberto Braga, escritor, jornalista, publicitário, falava com no Twitter, fazia uma postagem, eu informando que viria fazer essa fala, em referência a Gregório Bezerra. E ele, com orgulho, fazia o registro na sua conta no Twitter do quanto que foi marcante a passagem dessa figura extraordinária, que é parte da história viva do Brasil, especialmente na luta por liberdades. Um brasileiro que sempre lutou por melhorias para o seu povo, especialmente o povo nordestino. E que, por não se conformar com as injustiças sociais de seu tempo, foi perseguido desde os 17 anos, idade em que foi para a cadeia na primeira das condenações políticas que se repetiram em 1937, em 1946, em 1957 e em 1964. 30 anos. Gregório Bezerra morreu há 30 anos atrás, aos 83 anos. Dos 83 anos, a sua vida inteira foi de luta, desde a adolescência. Mas ele passou 30 anos na cadeia. O mundo inteiro fala, registra. Acabei de ler mais um livro sobre a história do Nelson Mandela, que passou 27 anos preso na África do Sul, que fez da luta contra o apartheid a sua luta de vida. No Brasil, nós temos figuras que eu não estou comparando, mas que seguiram e que entregaram sua existência a lutar por liberdade, por democracia, por justiça social. Gregório Bezerra fez isso. Peço atenção, colegas senadores e senadoras, para frisar que, não por acaso, todos esses anos marcaram períodos de quebra da ordem democrática e foram períodos onde campeou o autoritarismo no país. Esse brasileiro, durante a breve democracia dos anos 40, elegeu-se como o segundo deputado constituinte mais votado em Pernambuco, pela bancada do antigo Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ao lado, entre outros, de Jorge Amado, Carlos Marighella, Maurício Grabois, João Amazonas, que mais tarde fundaria o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Hoje, honradamente representados nessa casa pelo colega senador Inácio Arruda e pela colega senadora Vanessa Graziottin.
Senador Jorge Viana, você podia me permitir uma breve interrupção para registrar a presença aqui nas nossas galerias dos estudantes e das estudantes do Colégio Padre Eustáquio, Ensino Fundamental de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao nosso plenário.
Bem-vindos todos e todas. É um prazer tê-los aqui. Espero que desfrutem bem dessa visita ao Senado Federal e à Brasília. Caro presidente, caros colegas, senadores, senadoras e a todos que nos acompanham pela Rádio TV Senado, eu estou falando de um líder comunista brasileiro dos tempos em que a ideologia era fator determinante, não só no embate político e nas bandeiras partidárias, mas também pelo tipo de vida que a opção ideológica determinava. Ser comunista implicava em uma vida de perseguição, de sacrifício e, muitas vezes, de verdadeiras caçadas políticas pelos regimes totalitários e ditatoriais que o nosso Brasil experimentou. Eu estou falando de um brasileiro que o poeta maranhense, nos tempos em que era comunista, definiu como um homem feito de ferro e flor. Caros colegas, senadores e senadoras, eu estou falando, como disse ainda há pouco, de Gregório Bezerra. Essa figura que no Nordeste era chamado de um cabra valente. A família de Gregório Bezerra, que tem essa saga de vida, acionou a justiça para ter direito a uma indenização pelas privações que passou durante a ditadura, implantada especialmente a de 64. E somente há poucas semanas, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu a favor dos descendentes. Alvo prioritário do regime, Gregório Bezerra foi preso nos dias seguintes ao golpe militar de 64. Detido pelo Exército, foi amarrado, ouçam bem, foi amarrado pelo pescoço e arrastado pelas ruas do Recife. Com os pés queimados por soluções de bateria, a cena dos três soldados esticando a corda para mantê-lo em pé, enquanto um coronel das forças da repressão, entre socos, pontapés, xingamentos, convidava a todos para o enforcamento do comunista aprisionado. Nesse período, foram feitas filmagens e transmitidas pela televisão para atemorizar a população. Esse momento é simbólico por apresentar a brutalidade que alguns brasileiros, por seus ideais, por defenderem justiça social, passaram a partir da ação de seus oponentes. Outro momento que ilustra a história desse período também tem Gregório Bezerra como personagem principal. Ele ocorreu quando o avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, que transportava os presos políticos rumo ao exílio, em troca da liberdade do embaixador dos Estados Unidos, que tinha sido sequestrado no Rio de Janeiro, quando esse avião aterrissou no Recife. Nenhum dos presos políticos que já estavam no avião, conforme descreve o jornalista escritor Flávio Tavares, que estava entre os detentos, conhecia pessoalmente o passageiro que subiria no avião na escala feita no Recife e que dali seguiria rumo ao exílio no México. Os passageiros, imobilizados nos bancos de lona e ferro do avião militar, esperavam por um senhor aos 69 anos de idade, mas não foi isso que aconteceu. Tavares registrou a cena em seu livro Memórias do Esquecimento. Ele é a unidade do grupo, o único conhecido de todos, que todos sabem quem é, o velho e respeitado comunista sargento do Exército, no amotinamento vermelho de 1935 no Recife, organizador das rebeliões camponesas no Paraná em 1950 e no Nordeste nos anos 60, o agitador permanente, uma espécie do que se conhece como a Revolução Popular. Um soldado põe-lhe as algemas e sai, continua Flávio Tavares no seu relato. Mas Gregório o chama forte, sem gritar, como se lhe desse uma ordem. Seu cabo, desaperte essas algemas, sem gritar. Então, estão me machucando. Habituado a cumprir ordens, o cabo volta, faz o que ele manda e lhe indaga se agora está bem. Ele responde, não, afrouxe mais um pouco. E a ordem foi acatada mais uma vez. Felizmente, essas cenas pertencem à história, ao Brasil do passado, o que não significa que devam ser esquecidas. Muito pelo contrário. Somente agora, após anos de luta nos tribunais, por um ressarcimento às perseguições, a família de Gregório Bezerra, quem eu faço essa homenagem e a minha explanação aqui vai fazer parte agora dos anais do Senado Federal, e é um apelo que eu faço ao governo brasileiro, ao judiciário brasileiro, às autoridades brasileiras, para essa busca de justiça na família de Gregório Bezerra. Somente agora, volto a repetir, após anos de luta nos tribunais, por um ressarcimento às perseguições, a família de Gregório Bezerra é reconhecida pela justiça também como vítima das prisões arbitrárias, da execração pública, do preconceito dos vizinhos e das dificuldades de seus descendentes em conseguir um emprego, em levar uma vida com alguma normalidade. Quem mais sofre quando há perseguição ao chefe da família? A companheira, a esposa, os filhos, os descendentes. Isso vale também quando a perseguida é a mulher. A vitória, em primeira instância, da família na Justiça Federal por uma indenização simbólica, volto a repetir, caro presidente Mozarildo, depois de uma trajetória de vida dessa, está se debatendo uma indenização de R$100 mil para todos os seus familiares, todos os seus descendentes. É mais pela simbologia de ficar registrado na história de que uma tentativa de reparo do dano, e funciona mais como uma constatação que certamente vai trazer algum alento para a família, reconheceram que ele foi perseguido, que ele sofreu, reconheceram que nós sofremos, reconheceram que injustiça foi cometida contra Gregório de Bezerra. Ela será dividida entre seus filhos, seu filho e 5 netos, mas a conquista desse direito tem outros significados. Pela primeira vez, senhoras e senhores senadores, desde a lei da anistia, um juiz atribuiu responsabilidades à União pelas atrocidades cometidas ao governo, no caso, da União. A decisão do juiz federal, José Roberto Cavalcante, da 2ª Vara do Estado de Pernambuco, também adquire especial relevância nesse momento em que nossos colegas senadores se preparam para visitar, como já fizeram, o Centro de Operações do Exército no Rio de Janeiro, para buscar respostas às famílias que ainda buscam notícias de seus desaparecidos. A Comissão da Verdade, ela não veio para mudar a lei de anistia, certamente essa é a minha compreensão, mas ela veio para que muitas respostas possam ser, muitas perguntas possam ter as suas respostas. Especialmente porque mesmo em período de guerra, todos têm direito ao acesso ao corpo, à vítima do conflito. E muitos familiares não têm sequer nem notícia do que aconteceu, como aconteceu com seus entes queridos. Gregório Bezerra faleceu, como disse, há exatos 30 anos. com 83 anos de idade, 22 deles passados... 22 deles passados em cadeia. Foram necessários 3 décadas para se reparar esse erro histórico, pelo menos para se tentar reparar esse erro histórico. Espero, sinceramente, que a Advocacia Geral da União faça um apelo à Advocacia Geral da União para que não recorra. Tem uma sentença já da Justiça Federal para que se entenda que o que está se buscando é definitivamente um reencontro da história de vida dessa figura extraordinária com a verdade. E não se busque recurso que possam retardar ainda mais o justo reconhecimento que Gregório Bezerra merece como grande inspirador e um dos principais atores das lutas sociais no Brasil no século XX. Então, senhor presidente, queria concluir. Eu espero que o governo da presidenta Dilma, que foi vítima da repressão, que sofreu na pele as arbitrariedades da repressão, ela possa nos ajudar, através da Advocacia Geral da União, a respeitar o desejo de Gregório Bezerra, expresso na sua autobiografia, intitulada Memórias. Ele nos pede, gostaria de ser lembrado como um homem que foi amigo das crianças, dos pobres, excluídos, amado e respeitado pelo povo, pelas massas exploradas e sofridas. Aí fala ele, segue ele afirmando, odiado e temido pelos capitalistas, sendo considerado o inimigo número 1 das ditaduras fascistas. Assim, eu também espero que seja lembrado e que o Senado se mobilize para influenciar na definitiva reparação aos familiares de Gregório Bezerra. Eu agradeço a tolerância e devo dizer que vou apresentar, vou pedir à minha assessoria que elabore um requerimento ao chefe da Advocacia Geral da União, vou buscar coletar a assinatura de alguns colegas senadores, em homenagem à sua família, à memória de Gregório Bezerra, para que a União não recorra e para que essa indenização possa ser paga com o simbolismo que ela carrega de se fazer justiça à memória desse grande brasileiro, que é fonte de inspiração para as lutas sociais até os dias de hoje, Gregório Bezerra. Muito obrigado, senhor presidente.